Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
Oi, aqui é a Lene Oada, mulher cis, demissexual, domi, e hoje a minha palavra de segurança é frio. Estamos gravando em 4 de setembro. E, meu Deus, eu não aguento mais. Essa noite eu fiquei acordando de frio, ligando aquecedor, pegando mais coberta. Ai, foi um transtorno. Não aguento mais. Chega logo o calor, Curitiba. Ou pelo menos um pouquinho menos frio. Não precisa ficar calor, sabe? Eu gosto de frio, mas tá muito frio. Tá difícil. Aí não é essa situação onde você tá, né, Hugo?
Oi, aqui é o Hugo, homem hétero, cis, suíte. E... A palavra de segurança de hoje vai ser água de coco, porque eu estou aqui bem rico, bem fancy, com um coco de verdade e tomando água de coco, que ontem eu fui na feira dos importados, para os que são de Brasília sabem onde é, e comprei mais coco do que eu podia ter comprado, então eu tenho que tomar bastante água de coco. Comprei 8 e eles podem estragar. Então vamos tomar água de coco, galera, se hidratar. Então, aqui em Brasília tá gostosinho, tá bem gostoso o clima. Tá seco, então você tem que tomar bastante água e tal. Assim. Uhum. Eu tô com a mancha na boca por conta da pele seca, coisas normais.
A palavra de segurança é hidratada, com H no final.
Exato,
tem que ficar,
exatamente.
Tem que ficar.
Oi, gente, aqui é a Roxy, mulher cis, bissexual, switcher. E minha palavra de segurança hoje é doentinha. E não tô nesse episódio aqui com vocês, mas dei uma passadinha pra gente falar um pouquinho do nosso mais novo programa do Chicotadas, que é o nosso Apoia-se. Yay!
Sim! Então, gente, bem-vindos a mais um Chicotinho, aquela série de episódios, né, mais leves e rápidos, mas óbvio, não menos divertidos e informativos. E no caso desse episódio aqui que vocês vão ouvir, não menos emocionantes também, né, Hugo?
Exatamente, peguem os lencinhos, porque serão necessários.
Esse Chicotinho aqui fui eu e o Hugo que gravou, já faz mais de um mês que a gente gravou, e foi lendo um e-mail que chegou aí nesse período de hiato, então já aviso que a gente se emocionou. Se você é sensível, se prepara, tá? Pega um lencinho, porque assim, foi bem bonito. Aí a gente leu o e-mail, falou sobre ele, sobre a pessoa, agradeceu, falamos um pouco da gente também, né, Hugo? Então esse é o episódio que vocês vão ouvir hoje, mas a gente passou aqui antes, por quê, Hugo?
Porque esse é o primeiro episódio que a gente vai estar soltando com o Apoia-se rodando. Então a gente já tem agora nossos novos avisinhos do Apoia-se. Aí quem acompanhou, a gente teve uma live quase tripla, né? De 7 mil seguidores, aniversário e Apoia-se.
Intensíssima.
Então, depois de 2 anos, a gente resolveu lançar o nosso Apoia-se, que é a nossa forma de financiar o projeto, para que a gente possa estar produzindo com mais consistência, que é o que vocês querem, né? Mas do velho bom, para mim te ajudar, eu preciso que você me ajude para mim te ajudar. Então...
E você pode encontrar no apoia.se/chicotadas. E lá tem todas as informações, foi a Lene maravilhosa que fez. Então, claro, tá tudo bem esmiuçadinho ali, escrito. Tudo bem detalhadinho pra você saber tudo que você vai poder tá fazendo pra colaborar com o nosso projeto. Pra que o podcast continue rodando aí por muito mais tempo. E pra quem apoiar ainda em outubro, vai ter um presentinho muito mais que especial, exclusivo de lançamento.
Sim.
Que vai ser, dependendo de qual faixa que você escolha, vai ser ou digital ou mandado diretamente para a sua casa. Exclusivamente pra quem for apoiar a gente lá no nosso primeiro mês em outubro. Então, corre lá, né? Não vai perder essa oportunidade. E ainda mais conseguir apoiar o nosso projeto e o podcast.
E a gente veio aqui, passou aqui pra essa intro antes do episódio, realmente, porque a gente quer agradecer muito todos vocês que estão acreditando no nosso projeto. A gente tá gravando essa introdução no dia que o episódio vai sair, dia 17 de outubro, e já temos 24 apoiadores lá na nossa plataforma. Então, assim, estamos muito
24,
felizes.
24, adorei. Significativo. Adorei.
Será que a próxima vez que a gente falar vai ter 69?
Um dia, hein? Vamos fazer chegar no 69, gente?
Então a gente quer agradecer demais a todo mundo que tá acreditando, que tá apoiando, e a gente quer agradecer a todos vocês. E a gente vai falar o nome de todos esses 24 apoiadores agora, né?
Isso aí, porque uma das recompensas que você tem, né, é de ter seu nominho aí comentado nos nossos episódios de agradecimento.
Primeiríssima pessoa a apoiar, eu mandei nos grupos, foi assim, ela correu na frente, entendeu? Até teve gente ficando bravo com ela, porque ela foi a primeira. Foi a Ana Fenetri aqui de Curitiba, nossa primeira apoiadora.
Meu segundo apoiador é o Vitor Hugo de Curitiba também, meu xarai de Curitiba.
O Léo, maravilhoso, de Curitiba também.
Que... Sim, maravilhoso. Inclusive ele que ficou bravo, ficou ciumento que a Ana passou na frente. Depois eu quero agradecer também muito a Kit, que a gente também conhece. Muito obrigada.
Seide de Curitiba.
A Saixa de Curitiba.
A Alaska, daqui de Curitiba também.
Brid, Salvador.
Baiana, que mora no Japão.
Sim, é uma seguidora nossa, que o nick dela é baiana. Mas ela mora lá no Japão. A gente vai ter que mandar o mimo pra ela diretamente pro Japão, amiga.
E vai e ser vamos mandado. Vamos mandar. Vamos estar mandando.
Rainha... Nossa. Amalgama.
O Hugo pegou... O Hugo pegou porra, difícil porra. De falar.
Rainha Amálgama.
Rainha
Cê
Amálgama.
Você sabe quem é, né? Você conhece ela? Tá lembrando? Não tá recordando não, quem é
tem
quem?
Que, tem que ligar... Ah, acho que...
É a...
Ah, sim, sim. Rainha Amálgama de São Paulo.
O Mário.
O Cristiano.
Jesse de Guarapuava.
Cris de Curitiba.
A Kinky Polar do Rio de Janeiro.
A Luca de São Paulo.
Lavanda de São Paulo.
Hel de Dourados.
Babete do Rio de Janeiro.
Senhor Lorde de São Paulo.
Crazy Podo de Minas Gerais.
Rê de Curitiba.
E Lu do Distrito Federal.
Ah, e também quero agradecer a Lorena, que eu não sei se eu posso falar o nome dela, porque ela não respondeu o form ainda, então eu tô agradecendo a Lorena, mas caso ela não deixe, eu corto. E é isso, né? A gente já atingiu a primeira meta... Que era o quê, Hugo? Você lembra?
Não lembro. Não vou mentir. Eu lembro que era R$600.
Qual que é a primeira meta,
R$400, desculpa. A gente vai iniciar a produção do site e a gente vai criar o nosso grupo de apoiadores.
As opções são WhatsApp, Telegram e Discord. E a votação tá super dividida. Tem, tipo, 2 votos a mais pro Telegram. E tá bem votado, tanto o WhatsApp quanto o Discord. Então, assim, ainda dá tempo de você ajudar a gente a decidir qual vai ser essa plataforma, porque não, definitivamente não está definido ainda.
Olha
só. E se você Sim. quer participar, apoia ainda em outubro, porque assim que virar um mês a gente vai criar o grupo.
Exatamente. E você ganha presentinho, não esquece o presentinho.
Exatamente. Sim. Será que vocês vão ver a Lene lutando no Discord?
Aquele bullying, né, pra me fazer aprender a mexer no Discord, será que vai rolar?
Não, mas se for pelo Discord eu ajudo, eu conheço um pouco o Discord, tem alguns Discords aqui, ufa. Então eu faço a parte de administração do Discord, se for Discord.
Ufa, que bom.
Eu nunca fiz nenhum grupo no Discord, só participei, mas sei que ele tem vários recursos bem legais, de fato. Sim, dá pra fazer bastante coisa.
Enfim, né, agora eu vou deixar vocês com esse episódio maravilhoso que a Alene e o Hugo gravaram, com a leitura desse feedback super especial que a gente recebeu, e preparem seus linkzinhos e aproveitem bastante.
Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Primeira mensagem que eu quero ler hoje, que eu já li várias vezes, mas o Hugo, eu acho que o Hugo ainda não teve acesso, foi uma das mensagens mais lindas que a gente já recebeu, assim, com certeza nesse momento de ato deu um super gás na gente pra realmente ficarmos motivados e voltar, assim, sabe? Eu chorei mais de uma vez lendo essa mensagem. Queria agradecer demais a pessoa que mandou e que autorizou mesmo que a gente lesse, né? Até a gente fez algumas edições na mensagem, né, para tirar alguns trechos mais pessoais ou que identificassem a pessoa. Inclusive, eu quero aqui mandar um beijo pra Kali, que não está mais aqui conosco. Vocês sabem o que a gente falou a respeito lá no nosso primeiro Chicotinho. Mas ela me ajudou a editar esse
e-mail.
Que
não está no projeto. Que pareceu que ela morreu. Não, ela não morreu. Tá, não. Que não está aqui mais com a gente.
Não, ela tá viva, ela tá ótima. Tá cumprindo os compromissos dela. Se afastou afastou do podcast, mas assim, ainda está vivendo, está tudo bem com ela. Inclusive, se hoje tivesse Atados, eu haveria, mas cancelaram Atados por causa da chuva. É... Bom lembrar, obrigada, Hugo. E a Kali ajudou, me ajudou a editar esse e-mail. Foi ela que fez a primeira edição, depois eu ajustei, aí a pessoa que mandou pra gente aprovou e tal. Então, eu quero começar por essa mensagem da Ellie. Oi, gente, tudo bem? Há 2 dias conheci o podcast de vocês através de outro podcast, o Sexo Explícito, que me foi indicado por uma amiga. Ouvi a fala da Ada sobre voyeurismo e me marcou muito o alto grau de normalidade com o qual ela tratou todos os assuntos, além de uma fala direta e sem papas na língua. Logo após ouvir a entrevista, corri para conhecer o podcast de vocês e desde então tenho maratonado os episódios, desde o primeiro e na ordem. E olha, o motivo de eu estar aqui é para agradecer, mas vou explicar isso melhor. Tenho mais de 40 anos e sou tantas coisas que se eu for falar de todas, vou me desviar muito do assunto. Mas, em resumo, posso dizer que sou uma mulher branca, trans, identitariamente lésbica, com uma pegada NB. Minha transição ocorreu tardiamente e esse período foi muito difícil na minha vida. Antes de iniciar minha transição, eu tinha terminado um relacionamento de muitos anos com uma mulher tão especial que nem tenho palavras para dizer o quanto nosso término me deprimiu. Nunca consegui contar para ela que eu era trans e queria mudar. Então, decidi ficar um tempo sozinha. Até porque eu estava muito insegura com todo o processo, por medo de perder minhas amigas e família, o que de fato veio acontecer depois, parcialmente. O que importa aqui é contar que o que devia ser um tempo só até eu me revelar e passar a viver minha vida como eu sou internamente, sem ter mais que fingir que era homem, se estendeu como um enorme período de abstenção sexual e afetiva de muitos anos, que dura até hoje. Explico. Demorou bastante até que finalmente me assumi como transgênero aos olhos do mundo e comecei minha terapia hormonal. E sim, embora a terapia hormonal tenha me feito muito mais realizada em meu gênero e minha nova identidade, desde então a minha libido se tornou tão baixa, mas tão baixa, que nunca mais consegui sequer flertar com qualquer pessoa que seja. Foi uma mudança muito drástica, pois sempre tive uma vivência sexual e de relacionamentos muito profunda e intensa, sabe? Desde então, eu venho me sentindo derrotada pelos hormônios nesse aspecto da minha vida que antes era tão importante e especial. Com a TH, terapia hormonal, além da perda de libido, também perdi a capacidade de gozar. Sim, quando eu conseguia juntar alguma força pra me masturbar, tipo uma vez a cada 2 meses, ainda tinha que lidar com um, entre aspas, orgasmo absolutamente frustrante, sem nenhum prazer, algo muito, muito triste. Se é que daria pra chamar a conclusão dessa prática de orgasmo. É tão difícil descrever ou explicar isso, pois minha sexualidade mudou tanto, pra pior. Ereções espontâneas, noturnas ou matinais, nunca mais tive. Mas, por incrível que pareça, eu conseguia ter ereção quando me propunha me masturbar. Só que a conclusão era sempre sem graça, sem prazer, sem cor. Não dava pra chamar isso de gozar, sabe? Era apenas muito, muito ruim. Até ontem, eu achava que estaria condenada a essa vida sem nunca mais ter prazer sexual. Mas eis que comecei essa maratona ouvindo o podcast de vocês. E comecei a ficar molhadinha só de ouvir vocês falando sobre as práticas. E senti que tinha algo muito diferente acontecendo comigo e com meu corpo. Sério que eu poderia viver de maneira consentida por um período de tempo pré-determinado, uma relação em que finalmente poderia ser dominada por alguém? Sério que tem pessoas que não me julgariam pelos meus desejos mais ocultos, às vezes até de mim mesma? Sério que todas essas práticas que desde a adolescência eu curtia, mas guardava como que em segredo, estavam agora sendo normalizadas por pessoas comuns, com vidas e carreiras estruturadas, que se assumem como praticantes em redes sociais? Gente, eu pirei. De verdade. Acho que eu fantasiava, agora no sentido psicanalítico, risos. Muita coisa equivocada sobre o BDSM e seus praticantes e junto a isso sempre me senti muito, mas muito culpada por tudo que eu gostava e sabia que gostava, sabe? Eu me julgava mal e me envergonhava de ter certos desejos. Nossa, eu começo a chorar enquanto eu tô lendo. Ai, meu Deus, peraí. No quesito fetiches, eu até tinha várias práticas super legais. Opa! Ai, eu não posso quando você tá chorando também, né, Hugo? Tô. Peraí, deixa eu respirar, tomar uma água. Eu já li esse e-mail umas 8 vezes já, acho que umas 3 em voz alta, mas sempre...
Quer comentar aqui e a gente continua depois?
Pode ser, fala. Você não tinha ouvido ainda, né? Fala a sua impressão até agora.
Não, é... Porque isso é uma coisa, né? É que dos bastidores a, sei lá, o podcast vai fazer 3 anos, né?
Dois anos agora, em outubro.
É, 2 anos em outubro. Mas desde que a gente vinha conversando antes, que a gente sempre via a divulgação dessas pessoas, nada contra, tá? Os leathers, mas assim, vestido em leather, vestido em couro, ou vinil, coisas super luxuosas. Sempre aquela pegada do 50 Tons de Cinza, né? Tem uma amiga aqui de Brasília que sempre brinca que ela sempre quer o áudio dela e o voo de helicóptero, né? Mas... E a nossa pegada era justamente essa, de mostrar que gente que passa perrengue, que lava a casa, fazendo sessão de havaiana, porque é isso.
Sim.
Né? E poder compartilhar isso que a gente já vivia para que justamente coisas como essa acontecessem, né?
Sim.
É até uma forma de se autoafirmar e poder ajudar as pessoas. Tipo, olha, dá pra fazer isso, não precisa ser só o seu principal fetiche, dá pra fazer só um pouco, dá pra ser o seu principal fetiche. Não dá pra fazer.
Sim,
E trazer isso pro possível, pro realizável, assim, é muito bom. É bem emocionante de escutar que a gente conseguiu.
Sim, sim. E eu acho que desde o início... Né, desde todas as nossas reuniões de pauta, reuniões de missão, visão, valores, né, tudo que a gente criou antes de iniciar qualquer coisa no podcast, o nosso principal foco era ensinar e informar as pessoas que não tinham acesso a todas as formas de... ao conteúdo em inglês, principalmente.
Uhum.
E acolher, né? Acolher, mostrar que tá tudo bem, mostrar que não tem problema com você gostar do que você gosta, não tem problema você viver do jeito que você quer viver, que desde que você esteja respeitando o básico do consentimento e tudo aquilo que a gente sempre fala, tá tudo bem, né? Ser do jeito que você é. E eu acho que faltava muito isso na comunidade, né? O que eu encontrava nos grupos que eu participava, no conteúdo que existia, era muito você precisa viver desse jeito, essas são as regras, essas são as normas. Se você fizer de tal jeito, tá errado. E eu fico muito feliz de ver que o nosso conteúdo e o conteúdo de algumas pessoas, algumas outras pessoas também que foram surgindo nesse meio tempo, né? Acho que mais de 2019 pra cá, tem mais essa pegada de você pode definir como faz sentido pra você, né? E que pessoas comuns fazem isso, né? Que pessoas comuns podem curtir e que não tem problema com você, enfim. E é uma coisa que é tão simples e que pra gente talvez até fosse óbvio, mas que se você não vê a experiência de alguém, se você não ouve a experiência de alguém, parece algo inalcançável, parece algo impossível, parece algo fora da realidade, né?
E dá pra ser bem, dá pra se divertir bastante com essa vida que não é dupla, que é uma vida única, que você tem seus hobbies, como qualquer outra pessoa, e dentro desses hobbies, por exemplo, no meu caso, tá amarrar pessoas, tá bater na bunda das pessoas, né? E dá pra realizar quase todo tipo de fantasia, aquelas que não dão pra ser realizadas do jeito que a pessoa imagina que fantasia, você consegue fazer alguns truques e tal, né? Isso diz a pessoa que acabou de comprar uma pistola de airsoft, então vão vir tiros por aí. É muito sobre isso, que... é possível ser feito de forma segura. Existe já uma comunidade para isso e a gente está querendo fortalecer ela mais ainda. Né?
Uhum.
Esse é o nosso objetivo principal. É deixar as pessoas confortáveis como elas são, com o que elas são. Pelo menos dentro daqueles momentos, né? É muito a figura da... não lembro. Várias histórias têm esse plot, né? Que na noite de Halloween ou do carnaval é o único dia que a pessoa sai como ela realmente se vê ou se enxerga. E aqui a gente permite que esse carnaval, esse Halloween, seja todo dia ou quase todo dia, quando você quiser. Né?
Sim.
Que você consiga viver essa sua fantasia de forma saudável e segura.
Uhum. Ai, vamos voltar então. Dei uma respirada, tomei uma água. Eu me julgava mal e me envergonhava de ter certos desejos. No quesito fetiches, eu até tinha várias práticas super legais com minha última namorada, mas sempre no contexto puramente sexual e sempre espontâneo e sem estudo, preparo prévio ou boa comunicação. Agora entendi com vocês que comunicação é fundamental, é a base de tudo. E aprendi que não preciso, não devo me ver de maneira tão negativa por gostar das coisas que eu gosto. O episódio 8, com a psicóloga Camila Golin, foi essencial nesse sentido, meu episódio favorito até agora. Mas voltando a dois parágrafos atrás, quando falei de ter ficado molhadinha ouvindo vocês ontem, devo confessar que pela primeira vez em vários anos tive também várias ereções espontâneas. E acredito que o principal motivo disso ter acontecido nem foram algumas das taradezas que eu estava ouvindo, mas sim o modo permissivo e natural pelo qual vocês comunicavam conceitos, formatos de relações, possibilidades de práticas e tudo mais. E foi assim que ontem, depois de um dia de trabalho ouvindo vocês praticamente o dia todo, tomei um banho, relaxei um pouco e decidi aproveitar toda aquela excitação acumulada durante o dia e me masturbar. masturbar. E sabem o que aconteceu? Eu consegui gozar de verdade, pela primeira vez, em anos. E mais, até consegui ejacular, algo que também não acontecia mais desde o início da minha hormonização. Gente, vocês têm noção da importância de vocês e do trabalho que estão fazendo? Entendem agora porque eu disse lá em cima que tô apaixonadinha por vocês? Meu sentimento aqui é o de mais pura gratidão. Obrigada, obrigada, obrigada. Acredito que o que tem acontecido é que, ao ouvir vocês, eu tenha voltado a ter perspectivas e viver minha sexualidade de maneira mais aberta, permissiva comigo mesma e mais sadia, sem culpas. E que isso me liberou, de alguma forma, a voltar a ter prazer, quase que de maneira mágica. Quem são vocês, meu Deus? Pra mim, agora, são meus anjos da guarda. E todos vocês contribuíram de alguma forma, sabem? Não vou entrar em detalhes, porque esse meio já está muito grande, mas me identifiquei em vários sentidos com todos, com vários gostos, em várias práticas, tanto como top, quanto como bottom, embora eu acho que quero uma vida toda como bottom a partir de agora, risos. Infelizmente não estou em Curitiba, por enquanto tô só no entusiasmo, mas quando este passar um pouco, adoraria ter algumas indicações de vocês quanto a espaços e pessoas legais para eu conhecer em minha cidade, se vocês souberem. Pessoas que poderiam me guiar um pouco e que sejam responsáveis como vocês, gente em que eu possa confiar. Espero em breve estar menos tímida e conseguir contatar vocês através das minhas redes, muito embora eu esteja super afastada delas já faz tempo. Instagram, então, quase nunca postei nada lá. Sou meio avessa a redes sociais, confesso, embora eu entenda que devo combater isso, dada a importância delas para meu futuro no BDSM. Há muito ainda o que descobrir e aprender, mas eu não poderia deixar de vir aqui logo para dizer que vocês são lindes e que estou muito feliz por ter conhecido o podcast inaugurado de maneira completamente inesperada, um novo momento na minha vida a partir do trabalho de vocês. Estou me sentindo muito viva, muito mesmo, e sei que experiências muito legais me aguardam em um futuro próximo. Mais uma vez, meu muito obrigada. Abraços e lambidinhas, L.
É muito louco, né?
Uhum.
Porque dá trabalho, mas ao mesmo tempo parece, pelo menos pra mim, pouco, assim. Uhum. E você ter um feedback desse, né? De tipo, putz, você de fato tocou uma biografia, um ponto marcante, assim. É muito, muito, muito louco isso. E é interessante ver essa questão da importância da sexualidade tem pra gente. Principalmente pra pessoas que têm diferente orientação sexual ou de gênero.
Diferentes identidades, né, de gênero. Que o mundo muitas vezes não acolhe, né? Não tem espelho, não tem representatividade, não tem... E são muitas outras questões pra lidar também, né? E, por exemplo, no caso dela, eu acho que por muitos anos o mais importante era viver plenamente como a mulher que ela é. Só que... nesse esforço, nesse trabalho, acaba que partes da vida vão ficando, no caso dela, ficaram esquecidas, adormecidas, enquanto ela evidenciava, enquanto ela cuidava da identidade dela, que era o mais importante pra ela viver bem a partir daquele momento, né? E acabou que a parte da sexualidade ficou adormecida, ficou esquecida, ficou aquela coisa, eu não vou lidar com isso daqui por esse tempo, né? Eu lembro muito dos anos que eu estive bloqueada, eu passei anos guardando a minha sexualidade numa caixinha no cantinho, não exatamente por causa dos fetiches, né, meu caso foi outro, mas essa coisa de você conseguir reabrir essa caixinha e se redescobrir, se reencontrar, né, e se permitir novas possibilidades, cara, lindo, lindo, assim, esse relato foi realmente muito tocante. Emocionante pra todo mundo, muito tocante, e eu te interrompi, Hugo, desculpa.
Não, só ia fazer, não sei, que você não avisou que era pra pegar lencinho, tem que ir lá buscar lencinho agora. É, mas é muito maluco isso. E como todo esse processo de se assumir, confesso pra vocês que sempre dá um medinho de pensar, nossa, minha cara tá lá, minha voz tá lá, mas pelo mesmo lado, isso também acaba se afirmando, falou, então já se joga. E tenho percebido que até mesmo com os amigos baunilha, eles pelo menos vão começar a ter noção que existe esse Hugo, né? Então tá sendo bem louco esse processo.
Enfim, eu quero agradecer muito. Queria falar que a Kali e a Bá não estão aqui nessa gravação agora, mas que também se emocionaram muito. E com certeza ter essa perspectiva lembra a gente porque a gente faz o que a gente faz, né? E porque a gente tá voltando agora e porque, por mais que tenha dificuldades pelo caminho, a gente não pretende parar. Porque a gente sabe que, de certa forma, o nosso trabalho é necessário. E se tem uma pessoa que a gente tá tocando desse jeito, uma pessoa que a gente tá indiretamente ajudando a transformar a vida desse jeito, vale a pena continuar, né?
Sim, sim. Ou se vale. No meu caso, não precisa acordar domingo cedo, mas talvez você precisa acordar domingo cedo pra fazer isso, né? Eu acordei bem mais cedo.
Que no seu caso, o sacrifício é precisar dormir tarde, nos dias que tem que gravar tarde.
Exato, exato. Né? Meu sacrifício é diferente.
Uma vale pessoa a pena. Matinal. Não, com certeza vale a pena. E eu quero mandar um beijo pra Ellie e dizer... Eu já falei com ela sobre o que existe na cidade dela, né? Que é melhor não revelar que ela tem bastante preocupação com questão de privacidade. Mas eu te desejo uma jornada maravilhosa e que você encontre muitas pessoas legais pelo caminho e que você continue explorando e vivenciando sua sexualidade de forma plena. E que todos esses desejos, todas essas vontades escondidas aí ganhem a luz do dia ou da noite e que você possa explorar de forma plena e livre esses desejos, essas vontades e todas as possibilidades da sua sexualidade.
Eu ia desejar muitos gozos a Ellie, mas não sei, vai que ela gosta de um Tears in Denial, né? Mas de qualquer forma... Muitos prazeres.
Muitos prazeres.
Se ele vier por gozos também, muitos gozos. Que seja o primeiro de muitos.
Sim, que seja o primeiro de muitos. Beijo pra você e muito obrigada mesmo por ter dividido o seu relato com a gente.
Que bonito.
Potente, né? Potente.
Sim. Vontade de botar no LinkedIn, só que não.
Podia dar, né? Podia.
Ó, aos ouvintes, né? Eu, principalmente depois de deixar de ser católico, eu brincava na existência de um crédito gozo. Oh, desculpa, na existência do crédito karma. Falei, olha, se eu boto as mulheres pra gozar que costumeiramente não gozam, eu devo estar ganhando créditos aí, né? Porque eu acho que Deus fez um negócio tão gostoso. Se eu tô conseguindo que as pessoas façam esse negócio tão gostoso, eu acho que eu tô ganhando crédito nesse bagulho aí, né? Aí teve uma época que eu distribuí 10 vibradores, aqueles baratinhos. Aí a minha intenção era justamente isso, era crescer no
aumentar o seu karma, melhorar o seu karma.
Melhorar meu karma, assim. Aí, então acho que esse aí é um plus, assim, tipo...
Sim, sim. Total, me sinto muito fazendo bem para o mundo, assim. Porque a gente também tem que lembrar que para todo mundo que manda feedback, que escreve, que manda alguma coisa, tem meia dúzia que não entra em contato, entendeu?
Sim, sim.
É, então, a dimensão dos feedbacks que a gente recebe ficam ainda mais impressionantes e gratificantes e quentinho no coração, né? Ai, ai, a gente ia ler outros relatos, mas eu acho que esse tá suficiente pra esse episódio, né, Hugo? Acho que a gente já chorou bastante.
Tá, já, tipo, olha... Tá precisando chorar? Tava. Eu, assim, ó... Vou começar, enfim, né, eu sempre comento da vida profissional, eu tô passando por um período desafiador, no bom sentido, assim, acho que pela primeira vez na vida profissional, eu tô com um prazo realmente apertado, e cara, eu confesso que esse depoimento mudou toda a semana que vai começar, no sentido de bora, bora, e vamos pra cima, é muito maluco isso, e como vocês são importantes pra gente, também.
Sim.
É sempre uma vinha de mão dupla.
Com certeza, com certeza. Eu digo que realmente mudou a motivação que eu tava receber esse e-mail.
Dá vontade de tatuar ele.
Eu acho que ia precisar ser uma linha muito fina e ia vazar muito. A tatuagem ia durar 2 meses e ia virar uma mancha no seu corpo. Acho que não é uma boa ideia tatuar um e-mail desse tamanho.
Mas você entende, assim, tipo...
Sim.
Pedir pra pessoa... Oh, desenha um L pra nós, já que não dá pra desenhar um e-mail inteiro. É, a gente tatua só o L, então. Só pra, tipo, o que é esse L? Ah, você namorou... Não, isso aqui é um depoimento que eu tive. Só isso. Pra nunca esquecer.
A referência, né? Coloca o QR Code do episódio na tatuagem.
Né? É grandinho. Deve doer bastante. Enfim, detalhe. Pra quem né, não conhece, eu não tenho nada de tatuagem, nenhum piercing, nem nada. E ainda
nada.
Sou sóbrio.
É, o Hugo gosta de sofrer só no BDSM mesmo. Todos os outros sofrimentos ele eliminou. Por isso que ele apanha muito.
A única droga que eu uso são meias sujas, então...
100% sóbrio.
100% sóbrio, então, né, tá aí.
É, eu já não posso dizer o mesmo, galera.
Você tem tatuagem?
Não, é sobre sobriedade. Tatuagem, piercing, eu não tenho nada. Porque eu sou muito virginiana pra ter tatuagem. Sempre que eu penso em uma, eu desisto. Eu acho que eu não vou gostar depois de um tempo. Tô em busca do, tipo, da tatuagem ideal pra ser a primeira. E aí, provavelmente, depois que eu fizer a primeira, eu vou fazer mais várias outras. Mas nunca tive a motivação, assim, pra fazer a primeira. E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora chegou o momento do aftercare, né? Qual vai ser o nosso aftercare, Hugo?
Olha, eu vou lhe dar uma suada do nariz, que, né, a situação dá uma lavada na cara. E hoje eu vou encontrar um ouvinte que ele tava me pedindo pra me dar uma ajuda com técnicas de bondagem. E talvez role eu mumificar ele.
E talvez o quê?
Role eu mumificar ele.
Em Brasília você fica que nem pinto no lixo, né? Que tem um monte de gente da comunidade ainda.
Sim, eu confesso que eu achei estranho. Acho que foi sábado que desmarquei. Eu fiquei em casa quieto. Achei estranho, que tava assim, um turbilhão de agenda e tal. Todo dia de noite.
Muito requisitado.
Muito requisitado. Foi uma boa puta, sempre sendo usado e tal. E agradecer a galera da UNB, que a gente conseguiu, com parceria com a galera da UNB na Semana Acadêmica de Artes, fazer lá 3 dias de desenho no Shibari. Aí Elisa e Bárbara arrasaram nesses 3 dias.
Muito legal. É, o meu aftercare vai ser... Hoje eu acho que eu vou almoçar com o Flávio e mais tarde eu vou ver o Léo.
Legal.
E eu preciso trabalhar também. Ai, que coisa mais chata. Que eu tô com um curso pra sair. Aí eu preciso adiantar as coisas da produção do curso. E preciso fazer trabalho de tradução também. Esse negócio de você ser uma pessoa com 4 trabalhos... É complexo.
Mas você já fez mexendo o curso de... E pode fazer mexendo o curso?
Eu poderia fazer, mas eu acho que... Não sei se tem tanta gente do teatro musical que vai ouvir isso daqui. Eu acho que quando esse episódio sair, já vai ter começado o curso.
É que a gente fica falando assim... Já teve uns 3 pessoas que entraram na Tribe por minha influência.
Olha!
Olha!
Ele é influencer, ele.
Influencer. Não, enfim, vou fazer uma cena com um presente de um ouvinte. Aí eu comentei, né, com os amigos que ganhei de uma fã. Agora ele se acha, mas não é.
Ouvinte, vai.
Ouvinte, pô. ouvinte. Deixa eu me achar só um pouquinho.
Tá bom. Dessa vez só, vai. Acho que é isso, né, gente? Beijo, bom aftercare pra vocês.
Beijo, bom aftercare pra vocês. Tchau.
Tchau.